Oiê, aqui é a Ana Paula.
Oiê, aqui é o Emílio.
E você está no podcast Sherlock
Sherlock
Holmes.
Holmes. Falei.
Gente, então, já agradeci aqui a presença do pastor Emílio de novo com a gente, agradeci também vocês que estão aqui. E no episódio anterior a gente falou sobre a adoração comunitária, comentamos alguns pontos aí de cantar junto, sobre o sacramento, sobre a pregação, algumas coisas que deixou todo mundo de boca aberta, né? Logo ali no comecinho, quando o pastor mostrou para gente que essa ideia de adoração individual já começou dentro da própria igreja, foi algo que me surpreendeu muito, não tinha pensado, é claro que a gente sabe o que acontece, mas não tinha associado essas duas coisas, pastor. Então, obrigada, porque foi um insight assim
Útil.
genial, genial, sensacional. Então é isso. Os retornos foram muito positivos, muita gente mandou mensagem agradecendo, recebi mensagem falando, uma pessoa, inclusive, falando que estava voltando para a igreja, que ela e o marido tinham parado de ir, estariam voltando à igreja. E eu até pensei assim, nossa, valeu, já valeu. Se fosse
Sim,
por essa
sim.
pessoa, já valeu, né?
Com certeza, um excelente feedback mesmo.
Pois é, então o propósito ali já foi alcançado, mas não foi só isso. Eu tive vários outros feedbacks de pessoas, mesmo dentro da igreja, mas que estavam desanimadas. Logo naquele primeiro episódio, já viram muito mais da importância da igreja, do valor de estar com o corpo. Então, como eu falei aqui no comecinho para vocês, você pode assistir essa live aqui e depois ouvir o episódio anterior. Não precisa ser exatamente na ordem, mas que você vai tirar proveito de qualquer forma. No final desse episódio, a gente vai responder uma pergunta que foi perguntada mais de uma vez. Eu falei para vocês e continua valendo aqui que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto, pode me mandar no privado lá no Instagram, que aí a gente coloca no próximo episódio para responder. E do primeiro episódio teve isso também, e a gente recebeu, eu recebi mais de uma pergunta, na verdade não foi nem pergunta, porque chegou em forma de textão, em forma de história mesmo. Mandei para o pastor Emílio, mais de uma, inclusive. Então, assim, muita gente falando que não tem uma igreja boa na minha cidade, não tem uma igreja saudável na minha cidade. E até eu quero conversar e saber a resposta desse assunto, dessa pergunta. Então, vai ser no final do que a gente tratar aqui, a gente vai responder, tocar nesse ponto tão delicado que é uma realidade, né? Mas calma, daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Deixa a treta para o final, porque se der treta já é o final mesmo,
Fica até mais fácil de cortar, né? Mas, gente, a gente vai continuar então hoje com essa série, o segundo episódio desses quatro episódios sobre a igreja não ser o templo. A igreja não é o templo, então o que que ela é? A gente está tratando aqui de teologia do culto. E hoje a gente vai falar algo que. Deixa eu só. Hoje a gente vai falar sobre algo que não. Que ninguém gosta muito, não, sabe? É um assunto assim que a gente fica meio resistente. Não, não é muito fácil de lidar, porque ninguém gosta muito de prestar conta, ninguém gosta da ideia de alguém cuidando da sua vida, né? Ah, eu não quero ninguém cuidando da minha vida, não. Eu não quero ninguém me vigiando, dar satisfação da minha vida pra quê? Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu sei o que é certo e o que é errado. Ué, tem que prestar conta para quê? Eu não preciso de intermediários? Eu preciso de intermediários? Não. Então, para que pastoreio? Para que liderança? Para que prestar contas da minha vida para alguém? E a minha liberdade? Eu vou para a igreja. Posso até ir para a igreja, mas assim, não preciso ficar falando da minha vida muito perto assim desses pastores. Então, nossa ideia é esclarecer. Quem sabe, né, até te fazer amar ainda mais a ideia da igreja, a ideia não, a igreja, porque não é essa questão, esse problema de ver a liderança como um problema, ver a prestação de contas como um problema, não é assim uma questão só de quem está fora da igreja, mas quem está dentro da igreja mesmo. Às vezes você está aí há anos na igreja, mas para você você ainda não entendeu direito isso, você mal conversa com a sua liderança, você não presta contas, você fica lá, ó, chega, vai para o culto, vai embora e é isso. Então, não é uma questão só para quem está fora da igreja, mas para você também. Assim como o episódio anterior, vocês que estão na igreja e acompanharam, viram que como que a gente trata de coisas aqui, que é para tratar seu coração também que está na igreja. Então, nossa ideia é que você entenda o amor de Deus por você, em cuidar de você por meio de uma liderança capacitada e por meio de irmãos que vão caminhar com você, tanto nas alegrias quanto nas dificuldades, sempre te apontando para esse alvo. Deixa eu ativar o som aqui do pastor. Mas, pastor, assim, para começar, vamos só retomar, assim, porque tá envolve nesse assunto também, mais uma vez, a questão do eu não posso simplesmente andar sozinho, eu não posso simplesmente estudar a Bíblia, cantar em casa, chamar umas amigas para uma videochamada às vezes, contar uma coisinha ou outra ali para uma amiga. Precisa ser uma liderança, precisa ser um líder, precisa ter uma supervisão assim formal. Então, só para a gente retomar, introduzir isso daqui.
Claro. É, esse vai ser o assunto de toda a nossa live hoje, né? A gente vai passar por vários textos bíblicos. Acho que é muito importante que o pessoal veja que não é uma invenção nossa, que não é uma preferência nossa, e muito menos é uma questão de, pastores gostam de controlar as pessoas. Não é isso. Há um peso que foi colocado sobre os pastores, e a gente vai falar disso a partir das escrituras, né? Mas começando, puxando por algo que você disse, infelizmente, até mesmo nós, pastores, muitas vezes incentivamos, ainda que sem perceber, as pessoas em direção a uma experiência religiosa individual ao invés de coletiva. Então, você deu o exemplo do culto, né, que a gente falou semana passada. Quantas e quantas vezes alguém já não ouviu o pastor falar algo assim? Esqueça que vocês que tem gente ao seu redor. Aqui é só você e Deus. Já ouviu esse tipo de coisa? Às vezes, os pastores bem intencionados fazem isso. Mas não é para esquecer que tem gente ao meu redor. Se fosse para eu ficar sozinho, eu e Deus, eu tinha ficado em casa. É uma experiência coletiva.
Então tá valendo, olha pro irmão que tá do seu lado.
Não, também diz não, aí é muita. Só escuta os irmãos cantando e canta junto, diga o amém junto com eles, ouça-os ler a Bíblia e ler junto, assim por diante. Mas com isso a gente puxa o assunto de que a Bíblia sempre compara a vida cristã a uma peregrinação. Essa é uma comparação comum, inclusive tem o famoso livro do John Bunyan, né, O Peregrino. Qual que é a ideia? A ideia é que quando você é salvo por Cristo, você é colocado num caminho que é uma jornada rumo à cidade celestial, uma peregrinação, algo assim. E infelizmente, por causa daquelas razões que a gente falou semana passada, eu repito apenas para quem não pegou, parte porque nós temos uma tendência meio egoísta, individualista, a gente às vezes foge de pessoas. Parte porque o clima cultural do nosso tempo sugere isso também, que a religião é algo privativo e não público. Mas a gente acha que essa caminhada rumo à cidade celestial, ela se dá sozinho. Sendo que a Bíblia sempre dá a ideia de uma caminhada coletiva. Lembrando que a gente mencionou as ilustrações que o Novo Testamento costuma trazer sobre a igreja. Elas sempre são coletivas. Ela é um corpo do qual nós todos somos membros. Ela é um edifício do qual nós todos somos pedras. Ela é um rebanho do qual nós todos somos ovelhas. E assim por diante. É claro que há um aspecto individual da fé, ninguém nega isso. Mas essa ideia de ir à cidade celestial, ela é sempre coletiva. Interessante que a gente tem no Antigo Testamento, ali no livro dos Salmos, uma coleção de salmos chamados Salmos Cânticos de Romagem. O que significa isso? Também são chamados os Cânticos de Subida, que são os salmos que o povo de Deus, espalhado pela terra de Canaã, cantava quando estavam indo em direção à Cidade Santa, Jerusalém, para participar dos festivais, para participar do sacrifício, dos dias santos e assim por diante. E a ideia era as famílias, os grupos de famílias saíam, sei lá, de onde estivessem, de Belém, de Nazaré, de onde fosse, iam em grupo em direção a Jerusalém. E quando você vai olhar, eles sempre falam em geral, no plural. Por exemplo, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, Vou à casa do Senhor. É isso que diz. Não, alegrei-me quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Porque a ideia é de o povo de Deus indo estar lá. Salmo 124 é outro. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, sempre ao nosso lado, sempre nós juntos. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então esses lindos salmos de romagem, eles apontam para o fato de que a ideia é que o povo de Deus anda junto em direção à cidade celestial. A gente não anda sozinhos. Agora, mais do que a gente andar juntos, o que a gente vai explorar com mais detalhe hoje é que isso vai além de comunhão. Comunhão, a gente vai ter um dia só para falar sobre isso, né? Mas hoje a gente vai focar num outro aspecto, de que nessa jornada há alguns que Deus chama para estarem de olho nos outros. Há um aspecto em que nós coletivamente cuidamos uns dos outros, mas especificamente ao longo da história da salvação, já foi assim no Antigo Testamento, continua sendo assim no Novo Testamento, o Senhor Deus seleciona algumas pessoas para formalmente serem comissionadas com esse trabalho de cuidar do povo de Deus na caminhada.
Pastor, o que eu vejo muito, como eu falei no outro episódio, né, gente? A gente não está aqui para bater todos os pontos das pessoas que estão argumentando que a igreja não é necessária, assim, que a Bíblia não diz que nós temos que estar na igreja. Mas o principal para a gente, sempre em todos os episódios, vai ser saber se na Bíblia, se nós temos como dizer que. Como dizer, não. Se nós temos como provar, né, assim, tá na Bíblia que nós precisamos estar debaixo de uma liderança formal na igreja, porque justamente o argumento deles é que não tá, e que na verdade isso é uma invenção da igreja para que a gente fique indo à igreja. Então, assim, a Bíblia de fato ensina que nós precisamos estar debaixo de uma liderança formal na igreja.
Sim, e a gente vai ver isso juntos. Vamos dar uma passeada para começar pelas chamadas cartas pastorais, que é o nome que a gente dá para 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas cartas, elas têm uma função muito importante no Novo Testamento. Elas são das últimas cartas que Paulo escreveu. São cartas que ele endereçou não a igrejas como a igreja dos Efésios, a igreja de Colossos, a igreja e tal, mas ela se dirige a homens específicos, um chamado Timóteo e outro chamado Tito. Quem eram esses dois? Timóteo era o líder de uma igreja na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. E Tito era um líder de uma igreja da igreja na cidade de Creta. Então, para começar, já vale ver que Paulo assume, quando você lê a carta fica óbvio isso, que ele assume que Timóteo na sua cidade e Tito na sua cidade tem liderança sobre os crentes daquela cidade. Ele vai dar instruções para Timóteo acerca de como ele deve liderar aquelas pessoas. Ele vai dar instruções acerca de como ele deve ensinar, de como ele deve repreender, de como ele deve pastorear. Então fica claro que se na cabeça do apóstolo Paulo cada crente devesse andar solto, livre, leve, solto, não faria nenhum sentido escrever as cartas que ele escreveu para Timóteo e para Tito, porque elas são instruções acerca de como eles vão liderar o grupo dos crentes que estavam ali na região deles. Inclusive, uma das coisas que Paulo faz questão de dar nessas cartas é instruções bem detalhadas acerca de quais são os critérios que o povo de Deus deve usar para escolher novos líderes. Então, nós temos aquelas listas de critérios para presbítero, para diácono, que mostra o quê? Que na cabeça de Paulo, ele não precisa convencer ninguém de que algumas pessoas devem ser escolhidas para liderar. Isso já está assumido. O que ele está dando é simplesmente os critérios. Porque ele sabe que aquelas pessoas vão necessariamente ser lideradas por algumas pessoas. E o perigo é que a gente escolha os líderes de acordo com critérios mundanos. E Paulo traz os critérios do Senhor, os critérios espirituais para a escolha dos líderes. Então, a mera existência dessas cartas já aponta para a gente no fato de que se entende que o povo de Deus anda debaixo de alguma liderança em algum nível formal, em
No
algum
Novo
nível representativo.
Testamento, tá, gente? No Novo Testamento.
O novo, não é só no antigo, né, que já havia isso mais obviamente, por ser uma sociedade toda teocrática, né? Mas no Novo Testamento se entende que essas pessoas estão junto. Aliás, uma recomendação, né? Às vezes a gente tem feito boas recomendações de livro, ajuda para quem quiser aprofundar. Tem uma ótima discussão sobre isso no livro Igreja é Essencial, do Colin Hansen e do Jonathan Lehman, da editora Fiel. Lançamento
Tô
recente.
terminando de ler esse livro.
Livraço.
Muito bom.
Muito
Nossa, tô
apreciado.
gostando demais.
Mas vamos abrir então a Bíblia e ver algumas dessas coisas nas cartas pastorais. A primeira delas está em 1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo 3, logo no começo, Paulo fala assim para Timóteo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Necessário, portanto, que ele seja várias coisas. Ele começa uma lista, mas eu vou focar numa delas. Não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes. Olha o finalzinho do verso 2, o que que ele diz? Que ele seja apto para ensinar. Esse comecinho já ensina algumas coisas muito interessantes para a gente. Paulo fala para Timóteo o seguinte: aí na sua cidade vão ter alguns dentro da igreja que vão ter esse anseio. E é um anseio legítimo. É um anseio legítimo a princípio. Uma aspiração legítima. Qual? A se tornarem bispos ou presbíteros. É a mesma coisa. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas se você está vendo aí episcopado, a palavra significa aquele que vê de cima. Epi é de cima. Escopo está ligado à visão ou a enxergar. Então, o que que é que Paulo está falando? Que para você escolher um supervisor, alguém que vê de cima, supervisão, supervisiona, você tem alguns critérios. Então, percebe como de cara o apóstolo já está entendendo que algumas pessoas dentro do conjunto dos crentes serão selecionadas para fazer um trabalho de supervisão. Supervisão, simplesmente assim. Ah, mas eu não quero andar com ninguém me supervisionando, não. Quero andar livre, leve e solto. Sinto muito, mas isso na igreja. Você, crente, não foi chamado para andar livre, leve e solto. Você foi comprado por Cristo e agora você é colocado debaixo do cuidado de gente que ama a Cristo para ficar de olho em você. O final do verso 2 mostra algo muito importante, que ele seja apto para ensinar. Quando você for escolher um líder da igreja, tem que ser gente capaz de ensinar. O que isso ensina para a gente? Que nem todo mundo é apto para ensinar, certo? Senão Paulo não precisava colocar essa qualificação. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, as pessoas, quando acham que podem caminhar sozinhas, elas ficam com essa ilusão de que elas serão capazes de, por elas mesmas, aprender tudo o que elas precisam sobre a caminhada cristã. De que elas serão autodidatas, de que elas vão desenvolver o próprio caminho. E Paulo está falando, ah, você precisa estar debaixo da supervisão de alguém que saiba ensinar. Então isso é muito importante. Você precisa estar debaixo da supervisão de alguém que saiba ensinar. Entendeu, crente? Você que está assistindo.
Você tem que aprender.
Você tem que aprender. E não aprender só dos livros ou da internet, mas você precisa aprender de alguém que esteja de olho em você. E essa é a diferença do que a gente está falando. Porque sim, a gente poderia falar, não, mas eu aprendo na internet, eu faço cursos, até vou em conferência. Você precisa aprender de alguém que esteja acima de você, de olho em você. Isso é cristalino nesse ensino bíblico. E isso
Então,
acontece.
tem que até ser que às vezes você pode achar que basta você estar tá meio que tendo essa supervisão, entre aspas, de alguém à distância. Igual a gente vê essas mentorias, né? Mentoria está super em
Isso.
alta. Mas não, é na sua igreja, alguém que está te vendo, que te conhece, que acompanha você pessoalmente ali na igreja, né?
Perfeito, porque veja, uma mentoria à distância é fácil você se camuflar, é fácil você mostrar apenas algumas facetas de quem você é. É que nem uma amizade que é apenas pela internet, ou um relacionamento amoroso que é apenas pela internet. As pessoas sabem que tem algo mais a conhecer. Justamente porque é muito fácil, quando você só tem esse relacionamento virtual, você camuflar mais, você mostrar só as facetas que você quer mostrar, você não mostra quem você é de fato. Mesma coisa. Um mentor pode ser útil para muita coisa, claro que pode. Não estamos falando contra a mentoria. Mas isso não substitui de maneira alguma um supervisor. Pensa no contexto aqui da carta. A gente poderia falar assim, não. todos os membros da igreja de Éfeso são mentoreados por Paulo à distância. Quando eles precisam, eles mandam cartas para Paulo, Paulo responde e assim vai. Paulo
É,
fala,
já ele já era lá o bonzão mesmo.
já é o apóstolo Paulo, né? E Paulo fala, não, precisa ter gente daí, qualificada, de olho no povo de Deus, cuidando, supervisionando, protegendo. Depois a gente vai falar sobre por que que a gente tem uma visão muito negativa desse ficar de olho, né? Sendo que a gente não devia. Mas vem comigo aqui um pouquinho mais para frente de Timóteo. Vamos para 2 Timóteo agora. Olha que legal que Paulo fala na 2 Timóteo, capítulo 1, 13. Uma outra carta, instruindo mais uma vez Timóteo, ele tem. Ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O que é esse padrão das sãs palavras? É uma forma de dizer o são conteúdo ou a sã doutrina que foi ensinada. A ideia é muito simples. Paulo ensinou para Timóteo algumas coisas importantes sobre como a vida anda, sobre quem é Jesus, sobre o que é a salvação, todas essas coisas. E do mesmo jeito que Paulo disse antes, ensina a palavra de Deus, agora ele diz, mantenha esse padrão que você aprendeu de mim. Não é algo que você inventou. Justamente porque Paulo supervisionou Timóteo, agora Timóteo está capacitado para fazer o mesmo por outras pessoas. Deixa eu ver mais um texto aqui. Olha ali no capítulo 2 agora, Ana, por favor. Eu tô falando sem parar, né? Fica à vontade para entrar aí.
Não pode falar, por favor.
No capítulo 2, verso 2, olha o que Paulo fala. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Percebe que Paulo está estabelecendo aqui uma cadeia de ensino que vai se perpetuando? Eu, Paulo, ensinei você, Timóteo. Você, Timóteo, pega uma turma aí e ensina para eles. Para quê? Para que eles possam ensinar aos outros, para que possam ensinar aos outros, para que possam ensinar. Então a ideia é que a igreja do Senhor é essa grande cadeia que vem na história e se espalhando pelo mundo, em que gente qualificada, fiel e idônea, ensina para os próximos a fé cristã, para que os próximos carreguem e ensinem também. Então acho que isso deixa muito claro para a gente que não dá para você andar sozinho por aí. Você precisa estar debaixo desse tipo de coisa. Quem sabe você vai se tornar um desses também, que vai ensinar a próxima geração. Mas nós somos uma geração muito, eu faço por mim mesmo, né? Eu não preciso da anterior, eu mato a geração anterior, eu faço o que eu quero. E a Bíblia traz algo bem diferente dessa ideia.
Eu acho que especialmente agora a gente vê muito como que os jovens estão rebeldes mesmo contra autoridades e contra pessoas mais velhas, assim, sem nenhum respeito, né?
Sim, com certeza. E isso se mostra nesse contexto, né? Às vezes as pessoas vão dizer coisas assim: ah, eu não aguento mais essa geração de baby boomers. Nós da geração X temos que tomar o controle. Ou a turma da geração Y diz: eu não aguento mais essa geração X, tem que tomar o controle da geração Y.
Se Deus não quisesse todas as gerações aprendendo umas com as outras, eles encerrava por geração, né?
Exato. Fechou o ciclo de vocês.
Fechou, encerra, agora fica só
Próxima
vocês aí.
geração. Por favor, deem espaço e assim vai, né? Então nós não, nós estamos nessa corrente de ensino que vem desde os apóstolos. E assim a gente vai geração após geração ensinando a palavra do Senhor. E que fique claro, isso precisa acontecer assim. Agora, vale notar que não é só o ensino que está envolvido nisso. E por isso que a gente precisa de liderança também. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E aí faz o quê? Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Então fica muito claro que Paulo não espera somente que Timóteo ensine a próxima geração, mas que Timóteo pastoreie. E isso vai além de ensinar publicamente. Envolve, às vezes, precisar corrigir gente. Envolve, às vezes, precisar repreender, exortar. Veja, ele deixa claro, faça isso com longanimidade, com longo ânimo, com paciência, não é na bronquinha, não é na briguinha e tal, e com doutrina, ou seja, na verdade. Traz as pessoas, chama as pessoas. Então não fica claro quando a gente vê algo assim, que é uma expectativa da parte de Paulo, que os crentes de Éfeso não estariam andando sozinhos, mas eles estariam debaixo da liderança, do ensino e possivelmente da repreensão de Timóteo. Não somente de Timóteo, mas daqueles que Timóteo viesse a treinar para fazer o mesmo, e assim por diante. Então veja, a gente está falando de coisa de 2.000 anos atrás, em que pessoas têm as mesmas tendências de hoje, embora a cultura seja bem diferente, mas certamente ia ter muito crente que ia falar assim: ah, não, meu, lá vem Timóteo querendo se meter nos meus negócios de novo. Lá vem Timóteo querer ver o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, como eu uso meu tempo. Certamente, quando Timóteo estava passeando, o pessoal estava indo para o jogo, o pessoal, ah, lá vem Timóteo, né? Essa coisa assim.
Lá
Qualquer
vem
coisa
Timóteo,
desse
quer dizer,
jeito.
por que que eu não vim na igreja? Tem 3 meses que eu não vou para a igreja.
É, aí cruza com Timóteo no mercado e esconde atrás das maçãs, né? Alguma coisa assim.
Nada novo debaixo do
Nada novo debaixo do sol. Então, perceba, nas cartas pastorais, Ana, a gente acha abundante evidência disso, de que espera-se que os que são mais maduros na fé supervisionem, instruam, protejam aqueles que estão crescendo ainda. De forma que os que estão crescendo um dia estejam nessa posição de fazer o mesmo pela próxima geração. E assim a gente vai avançando de geração em geração. Se essa cadeia se quebra, isso é extremamente danoso. Se você cria uma geração inteira que anda sem supervisão, sem pastoreio, sem cuidado, sem repreensão, você está criando uma igreja realmente muito fragilizada, muito débil. Vamos ver alguns outros textos?
Por favor.
Haja Bíblia. Vamos para Pedro, então.
Quanto mais, melhor.
1 de Pedro 5, 12. Ah, não. 5, 1 e 2. Estava 12 que não via a Bíblia. 5, 1 e 2. Olha o que o apóstolo Pedro agora diz. Antes era Paulo, agora é Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, presbítero significa ancião, não necessariamente em idade cronológica, mas em maturidade cristã. E ele fala, escrevendo para aquele povo, ele fala, aqui, ó, um recado para os presbíteros, ou seja, o que está implícito aí? Tem um grupo naquela turma que é reconhecidamente os mais velhos e sábios, e que todo mundo reconhece como tal. E ele fala, para esse grupo específico, eu, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, eu peço, eu rogo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha que legal. Pedro escreve para os presbíteros e fala assim: pessoal, está cheio de ovelha ao redor de vocês. Não sejam negligentes com isso. Pastoreiem, guiem, protejam, cuidem. E ele fala: atenção, vai fazer isso por constrangimento e não vai fazer isso por sorte da ganância. Alguns fazem por ganância, né? Ele fala: não, não, aí não. Façam por boa vontade. E claro, Pedro coloca um limite aqui. Ele diz, não sendo dominadores do rebanho, porque a verdade, Anny, talvez a gente possa desenvolver isso um pouco agora, outro dia, é que há alguns pastores que de fato são dominadores do rebanho. Pastores.
Eu acho bom a gente
Fala.
falar isso logo agora, assim.
Beleza.
Pode entrar nisso logo agora, porque eu acho que sempre vai ficar o questionamento, as pessoas sempre vão ter alguma história, talvez até algum trauma dentro da igreja, alguma situação que a fez não querer ir mais na igreja, né? Então pode ter gente que está ouvindo esse podcast dizendo, não, eu não vou mais à igreja justamente por causa dessa liderança que eu tive. A Bíblia está dizendo para a gente que existem obrigações e responsabilidades desses líderes também. Não é só vai e né, obedece, seja, tem a sua submissão à liderança. Tem a parte deles também.
Perfeito. Você já presenciou como membro aqui da Igreja Presbiteriana Semear, quando a gente recebe novos membros, a gente faz várias perguntas públicas no compromisso de membresia. E uma delas é: você promete ser submisso à liderança? E você lembra do
Enquanto
detalhe que a gente sempre põe? Isso. enquanto a liderança estiver sendo fiel à palavra. O que significa isso? Que o nosso limite de pastoreio é o que a Bíblia exige. Eu não posso exigir das minhas ovelhas nada que a Bíblia não exige. Nada. Mas a gente sabe que no mundo evangélico existem pastores que de fato querem ser dominadores do rebanho, como Pedro coloca. Gente que quer controlar cada detalhe da vida das ovelhas, que não permite que as ovelhas tomem decisão alguma sem passar por eles, que querem ditar onde estuda, com quem casa, quantos filhos tem, qual trabalho faz, e isso não é permitido pelas escrituras.
E coisas muito piores, né? A gente não precisa nem entrar nas coisas muito piores, mas coisas muito
Sim,
piores.
estou falando só das coisas bem intencionadas, digamos, né? Nem estou falando das perversidades. Mas como é comum isso? Como é comum? Então, sim, eu entendo que quando a gente fala desse assunto da live, há no coração de muitas pessoas uma resistência, porque tem uma história ruim que sofreu, que algum amigo sofreu, que tinha algum pastor, algum presbítero que dominava, que não, que era sufocante e tudo mais. Não é isso. É para começar, como diz o próprio Pedro no final do verso 3, alguém que é modelo do rebanho. Ou seja, alguém que exemplifica na própria vida aquilo que ele crê que Cristo está pedindo. Então, esse pastoreio começa pela própria imitação de Jesus que o líder faz. E aí ele pastoreia o rebanho em direção ao próprio Cristo, nos limites da palavra de Deus. Então, veja, há uma expectativa sim. De que aqueles crentes que estavam próximos dos presbíteros seriam pastoreados. Teriam esses presbíteros como modelos. E isso é muito importante. Às vezes a gente tem a ideia errada, de que a gente imita somente a Jesus. E é claro, Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele é o único homem perfeito. Mas Paulo, por exemplo, fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então há um aspecto, sim, em que nós aprendemos a imitar Jesus como? Vendo na prática gente que está perto de nós, que é mais madura que a gente e que já está mais experiente nesse negócio de imitar Jesus. Tanto homens como mulheres. Então isso não é simples. Aprender a seguir Jesus não é simples. Essa é uma das razões pelas quais a gente precisa de líderes que mostrem o caminho para a gente.
Eu acho muito interessante. Eu sempre achei muito interessante quando na hora de receber esses membros fala isso, né? De enquanto eles estiverem sendo obedientes à palavra. Porque isso também joga uma responsabilidade também que nós, como membros da igreja, temos de conhecer a palavra. Porque eu tenho que saber, eu tenho que ter ciência no momento em que meu líder, meu pastor, me manda, fala comigo, enfim, eu tenho que saber se o que ele está falando é bíblico ou não. Essa também é uma responsabilidade minha, que é o que um assunto também que eu tenho batido muito nessa tecla nas minhas redes sociais, da nossa responsabilidade de conhecer a palavra de Deus e de saber avaliar aquilo que a gente está ouvindo da liderança de uma igreja que a gente vai, que a gente está conhecendo, enfim.
Perfeito, sem dúvida, seu ponto é muito bom. Como que você vai saber se estão extrapolando? Você tem as escrituras. Você tem, mas você talvez você não saiba, mas você sempre pode pedir para um pastor: pastor, isso que o senhor está dizendo que eu tenho que fazer, pode me mostrar na Bíblia?
Sim.
Talvez você não saiba se é bíblico ou não, mas você sempre pode pedir para o pastor mostrar para você. E se ele não conseguir mostrar, sinto muito, você não precisa obedecer. A gente deve obedecer antes a Deus do que aos homens.
É isso aí. A Lohane mandou aqui, já vi pessoas usando 1 João 2,27 para reforçar esse discurso de que não é necessário aprender com os outros.
É, vamos olhar, né? Cadê o João?
2,27. Na NVI diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou.
Deixa eu achar aqui. Estava virando para o lado errado. Primeiro João.
2,27.
27, com todas as outras, né? São poder receber, permanecer em vós. Ah, sim, eu creio que ele está falando aqui.
Ele está falando de quem quer enganar, né? Já diz no
Ele está
versículo
falando o
anterior ali.
seguinte: ele não está falando contra a liderança. Lembra que ele, próprio Paulo, ele está ensinando esse pessoal. Se ele estivesse querendo dizer que não há necessidade de aprenderem nada, não tinha nem por que ele escrever essa carta, tinha. Não tinha. O que que ele está falando? Ele está falando de que viriam o anticristo, gente pronta a enganar as pessoas, que trariam falsas doutrinas. E o que Paulo está dizendo é: você já conhece a verdadeira doutrina. Vai aparecer gente dizendo assim: eu tenho uma nova doutrina, eu tenho uma doutrina mais profunda, eu tenho aqui algo que vocês não conhecem. E na verdade, não, Paulo está falando: você já tem o evangelho.
Aí, o maravilhoso aqui desse argumento é que no versículo anterior ele está dizendo: escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, tipo,
É, isso é
já
acerca dos
tá.
enganadores, com certeza. É algo parecido com Gálatas, que a gente está estudando aqui na igreja, de que há falsos mestres que vêm ensinar coisas que vão além do evangelho. E esses que ensinam coisas além do evangelho sejam malditos. Mais um texto? 1 Coríntios 4. Coríntios 4, 16 e 17. Paulo está dizendo para a turma de Corinto: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A mesma ideia de novo. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, mais uma vez, Paulo enfatizando essa ideia de que ele quer que eles imitem a liderança de Paulo. E Timóteo está sendo enviado, em particular, para a igreja de Corinto, para lembrá-los dos caminhos que foram ensinados. Há um padrão, há um direcionamento, há uma forma correta. Hebreus, a gente está passando com certa velocidade, porque é muito texto, mas a ideia é realmente trazer uma chuva de escritura para as pessoas verem que isso está em toda parte. A gente falou de vários lugares.
Tá na Bíblia.
Hebreus 13, 7, já no final de Hebreus, o autor nos lembra o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que interessante. O autor aos Hebreus está dizendo para aquele grupo que não se esqueçam das pessoas que Deus colocou para ensinar a palavra de Deus a vocês e sejam imitadores da fé deles. Então, mais uma vez aí, o aspecto importante de você ter gente que serviu de guia, essa palavra é muito útil, gente que te guiou. Você não é guiado somente pelo livro e pelo Espírito. Você é guiado por gente mais experiente que conhece o livro e que já vem andando no Espírito há muito tempo. Essas pessoas são importantes para a sua caminhada. Não ande sozinho. E talvez gente que está ouvindo a gente hoje seja pessoas que não tem ninguém que eles poderiam dizer assim: poxa, não tenho nenhum guia. Triste, né? Mas não tenho ninguém que me ensine a palavra e que me sirva de exemplo de como andar. Não tenho ninguém, ando sozinho. No verso 17, ele traz um outro complemento, também falando dos guias. O autor diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Então veja, não é somente que há pessoas que nos ensinam e a quem a gente imita. Paulo está dizendo que essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ensinar, nós devemos algo a elas: obediência e submissão. Naqueles termos que a gente falou mais cedo. Então, você percebe como essa ideia tão comum de que eu não preciso me submeter a nenhuma liderança, eu ando sozinho, ela é uma direta desobediência do texto de Hebreus?
Sim, da Bíblia.
Dá pra ver o texto aqui está dizendo: você tem que obedecer e ser submisso aos líderes que te ensinam. Ah, não dá para ser submisso ao pastor que eu assisto pela internet, que é a minha única fonte de conhecimento. Não tem como. Ele está lá ensinando na cidade dele, graças a Deus por isso.
Mal sabe que você existe.
Né? Mal sabe, no máximo respondeu uma mensagem sua no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Mas ele não está te liderando, ele não está supervisionando a sua vida. Você precisa de gente que seja seu guia, que te ensine, que você imite, que você seja submisso. E aí o autor diz algo muito importante: porque eles velam pela vossa alma. Eles são responsáveis pelo pastoreio e pelo cuidado da sua alma, como quem deve prestar contas. Entendeu? Tem gente responsável por prestar contas para Deus acerca do cuidado do bem-estar dos outros. Não tem como você dizer que não existe uma estrutura de liderança, pastoreio e supervisão se isso aqui está implícito. Está explícito assim no texto? Deus vai requerer de mim, como pastor, como que você cuidou das suas ovelhas? As almas que foram confiadas a você, você cuidou bem? Você pastoreou? Você foi negligente para com elas? E aí o autor fala, muito legal, sejam obedientes, por favor, porque o trabalho já é difícil. E assim, se vocês forem obedientes e ouvirem os líderes de vocês, essa árdua tarefa de guiá-los vai ser feita com alegria e não gemendo. Porque eu vou te dizer, Ana, às vezes cuidar das ovelhas tem alegria, não. Às vezes, quando são ovelhas insubmissas e rebeldes e que não querem ouvir, é que nem ele fala aqui, a gente faz isso gemendo. A gente faz isso com sofrimento, a gente faz isso com grande peso. Mas a gente faz. Mas dá para ser de um jeito que é melhor para todo mundo. Ele fala assim: não, isso não aproveita vocês. É mais proveitoso para vocês se os líderes espirituais da vida de vocês puderem guiá-los com alegria. É melhor para todo mundo. Por isso, não dificulta a tarefa deles, não.
E a gente tem muito medo, né? A gente tem muito medo disso, da repreensão. A gente tem muito medo de se expor e receber repreensão.
Sim.
Então, a disciplina, por exemplo, ela é extremamente temida, né? A gente
Sim.
sabe que errou, e em vez da gente querer ir à nossa liderança e prestar contas, a gente não faz por medo dessa disciplina.
Isso.
Então, como é que deveria funcionar a disciplina na igreja? A gente tem
Perfeito.
que temer alguma coisa?
É uma excelente pergunta, e eu acho que eu quero primeiro. Para a gente chegar nisso, puxar a partir de Atos 20. Vamos abrir em Atos 20? Mais um texto.
Bora.
Atos 20 é muito legal. O que acontece é o seguinte: a gente vai especificamente ali para o verso 17 em diante. Paulo estava na cidade de Éfeso, essa mesmo que depois Timóteo pastoreou. E ele foi embora, questão de perseguição e tudo mais. Quando ele chegou numa cidade vizinha chamada Mileto, veja o verso 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, já da outra cidade, ele manda um recado. Quero falar com os presbíteros daí. Aí os presbíteros vão. E a partir do verso 18, a gente não vai ler tudo, é bastante coisa, mas os ouvintes podem depois ouvir com calma, ler com calma a partir do verso 17. Paulo começa a lembrá-los de como foi que ele, Paulo, pastoreou o grupo e assim como que ele espera que eles, presbíteros, continuem fazendo a mesma coisa. Então, entenda, não é somente Paulo por ter autoridade apostólica que cuidava da igreja. Ele espera que aqueles presbíteros ali, que não são apóstolos, mas que eles também façam isso. E olha algumas coisas que Paulo cita. Ele fala, por exemplo, verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente também de casa em casa. Então, olha só que interessante. Paulo fala que o ministério que ele exerceu entre eles envolvia ensino público e envolvia o ensino de casa a casa. Percebe? Um é mais amplo. Eu acompanhava e ensinava para vocês todos. A gente poderia pensar num contexto como um culto público, uma fala para um grupo grande, assim por diante. Mas não é só esse grande. Porque muita gente pensa assim: não, eu vou numa igreja. Eu estou sendo acompanhado pela liderança no sentido de que ele prega, eu estou lá com mais 50, mais 100, mais 500, se
Ele vê minha
Mas
presença, né, no chat.
ele vê de longe, assim, até faz um joinha quando eu entro, assim, sabe? A gente fica. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas acho que eu vou contar esse segredo pastoral aqui. Mas lá de cima a gente vê absolutamente todo mundo. As pessoas
Conta
acham
aí
que
pra
não, né?
gente. Eu acho que não.
A gente vê quem chegou cedo, a gente vê quem chegou tarde, a gente vê quem está prestando atenção, a gente vê quem sai para ir ao banheiro, quem
Mexendo no
sai para ir ao banheiro
celular.
de novo, quem está mexendo no celular. A gente sabe se está mexendo só para ver a Bíblia ou se está realmente dando uma checada no Instagram. Dá para ver lá de cima, a gente vê assim tranquilamente. É que a gente não fica fazendo careta, mas a gente vê. Enfim, o que Paulo está ensinando para os presbíteros é o seguinte: esse cuidado não é somente público, ele envolve esse de casa em casa. Então, se perceba que já há uma proximidade maior. As ovelhas de Éfeso, elas não eram pastoreadas só de púlpito, elas eram pastoreadas de casa em casa também. Mas vai além disso. Olha o verso 28 em diante. Ele dá uma ordem para ele. Ele fala: atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual quem vos constituiu bispos?
Espírito Santo.
O Espírito Santo fez vocês presbíteros para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, entenda, os presbíteros ou bispos da igreja, percebe que Paulo usa, ele manda chamar os presbíteros e aí está conversando com eles e chama eles de bispos. É porque é o mesmo termo, é a mesma ideia. Ele deixa muito claro que quem escolheu, quem estabeleceu essas pessoas para liderar aquela igreja local, não foi o Miguel, Paulo, não foi uma ideia humana, foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus colocou essas pessoas com essa função. E Paulo fala, levem a sério essa função. E aí, por quê? Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, por que que tem que acontecer esse pastoreio? Porque existe lobo aparecendo o tempo todo no meio das ovelhas. A caminhada desse rebanho, ela não é simples, ela não é sem riscos. Por isso que precisa ter gente mais experiente, que já viu as coisas antes, que conhece a Cristo e a palavra, para ficar de olho na gente. E ele continua, portanto, 31, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessediá de mostrar com lágrimas a cada um. Percebe aí mais um aspecto? Se ele falou do público, aí depois ele falou do caso em casa, e agora ele fala o quê? Admoestar com lágrimas, um por um. Um por um. São diversos
Tá no
círculos
31 esse, né?
do 31. Admoestar a cada um. Olha que interessante. Você não pode dizer que você é pastoreado se tudo que você faz é ter esse contato no grupo. Você precisa ter um nível de. Claro que nem todo mundo tem uma proximidade no sentido de uma amizade com os líderes, mas você precisa estar debaixo de algo que resulte sim em líderes terem contato um a um com você, para te admoestar com lágrimas se precisar.
E por isso que é legal que tem várias pessoas nessa posição, né? Pelo menos na CMA tem vários presbíteros, tem diáconos, né? Tem vários
Sim,
aí com
várias
chamado
pessoas para isso, né?
porque o pastor não ia dar conta de tudo sozinho.
Exato, porque infelizmente algumas igrejas não veem essa função de pastoreio dos presbíteros também, inclusive igrejas presbiterianas, infelizmente. Mas a igreja presbiteriana, na teoria, ela é liderada pelo conselho, que são os pastores e presbíteros, e todos têm essa função
É
de
sensacional.
vigiar, pastorear, amar, cuidar. Alguns fazem mais publicamente.
Já fui muito pastoreada assim de sentar mesmo por presbíteros lá da igreja. Vários.
Perfeito. Perfeito. E homens capazes que conhecem, que são anciãos, que são gente experimentada na fé.
Inclusive, abraço,
E
Flávio, Daniel.
um abraço para os presbíteros, com certeza. Então, percebe? A pessoa que fala assim, não, eu não quero me submeter a essa estrutura. O que que essa pessoa está dizendo? Que ela não precisa disso. Que ela não precisa que tenha ninguém mais experiente que ela, que esteja atento, protegendo-a dos lobos e pronta para chegar perto para admoestar. Isso é de uma arrogância assustadora. A pessoa pode não se achar arrogante,
Arrogância é a palavra.
mas essa é uma arrogância assustadora. A pessoa está dizendo: eu consigo caminhar sozinha com Cristo. Sendo que você vê o Novo Testamento inteirinho, cheio dessa estrutura de cuidado, essas redes de segurança. Me faz lembrar do trapézio no circo, né? Já foi ao circo? Sonhou ser trapezista quando era criança?
Não,
Não,
eu não gosto dessas experiências de quase morte, não.
eu gostaria de ter sido trapezista, mas zero chance. Mas, que no fundo, o crente que anda assim, ele é um trapezista sem rede. E pior, um trapezista novato. Uma coisa é o experiente falar assim, eu vou sem rede. Outra coisa é o novato se meter nessa e falar assim, né, comigo, já vi um fazendo ali, eu faço também. Vai cair, vai morrer, vai quebrar a cabeça, vai quebrar o pescoço, vai quebrar a perna, não vai terminar legal.
Não, e diga-se de passagem, assim, só um parênteses aqui. Quantas vezes eu já fui conversar com o presbítero, tipo, para conversar sobre um problema, que eu achava que o problema era na outra pessoa, e o presbítero, opa,
Perfeito,
o pecado
perfeito.
tá em você. Então eu fico até pensando, todas essas vezes que eu fui conversar com esses presbíteros, É como que eu teria permanecido num erro, no meu próprio pecado, se não fosse eles me apontando e dizendo: não, o problema aqui é você. Eu acho que também a gente sabe que isso pode acontecer e às vezes quer fugir dessas
É,
coisas.
por você ver, foi justamente o fato desses presbíteros serem homens mais maduros na fé do que você estava no estágio, que eles foram capazes de discernir mais claramente, biblicamente, o que que de fato estava acontecendo, qual era o problema e qual era a solução. Então você foi precisar dessa ajuda e você percebeu. Muitas vezes as pessoas não procuram, mas eles são procuradas. Muitas vezes a gente vai atrás e vê, você está precisando de ajuda, estou sentindo que você está se afastando. Ou eu vi certa coisa que aconteceu, estou preocupado com isso. Então, assim, se nós tivermos um bom grupo de gente experiente cuidando das ovelhas, tudo anda melhor. Tudo anda melhor. Essa resistência enorme a essa prestação de contas, ela não é sadia. E é o que você estava falando mais cedo da disciplina, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma disciplina como uma palavra muito, muito negativa. A gente associa a castigos, a gente associa, às vezes, a. No caso das crianças, a punição física, etc.
E às
Sendo
vezes
que a
há
gente.
uma tirania, né, também.
A tirania, assim, como os dominadores do rebanho. Então, sim, eu começo dizendo que há um tipo de disciplina, quando ele extrapola os limites das escrituras, que ele não é santo, que ele não é desejável. Mas a disciplina do Senhor, administrada por meio de gente sábia, longânima, e que o faz de acordo com a sã doutrina, isso é desejável. De novo, é a ideia do caminhada em bando. Se você está andando num bando, você quer que alguém note se você sair do bando ou se os lobos te cercarem. Pensa num rebanhozinho andando bem tranquilinho pela pastagem verde. Ah, que gostosinho. Aí uma ovelhinha fala assim, ah, eu vou ali ver aquela graminha e tal. Aí os lobos chegam nela e ninguém viu. Essa ovelha vai estar cercada de lobo e o rebanho foi. Se você tem cães pastores que estão circulando, eles vão notar. Se uma tiver indo para o penhasco, se uma
Essa
tiver cercada
muito
de lobo.
bonita essa ilustração.
Não é? Então, essa é a ideia. Disciplina é isso. É a segurança de que se eu tiver indo para o penhasco, alguém vai me puxar. É só isso.
E vai te deixar preso um tempinho para você ver
É,
o que é
se
bom.
precisar, vai falar assim, ó. Escuta, você vai andar do meu lado pertinho por um mês. Ah, mas é do meu lado, um mês, sabe? Até eu ter segurança de que você não vai de novo para aquele penhasco ou alguma coisa assim. Então, a disciplina é só isso, sabe?
Junto.
Junto, junto, exato. Anda junto. É importante isso, porque o coração é dado a se afastar do Senhor, né? E quando você se coloca formalmente debaixo da liderança de uma igreja local, de uma liderança bíblica, você está, com isso, evidenciando a sua submissão a Cristo, acima de tudo, e a sua humildade, de que você sabe que você precisa ser protegido de si mesmo, dos inimigos, do mundo, da carne e do diabo. Você precisa ser protegido dessas coisas todas.
E, gente, claro que a gente sabe que tem também essa missão, também faz parte da comunidade, dos seus irmãos, né? É aconselhar-vos uns aos outros, mas aqui a gente está focando no pastoreio e a gente vai falar em outro momento sobre isso também, tá bom?
Beleza.
Mais alguma coisa, pastor, que você queira colocar sobre esse assunto de pastoreio? A gente pode ir para as questões lá das perguntas.
Acho que cobrimos o que eu queria trazer, Ana. Fico à vontade para ir com as perguntas.
Muito obrigada
De
mesmo.
nada.
E, gente, para terminar, então vamos para essa pergunta, assim, que eu não sei muito. Estou até preocupada, viu, pastor? Porque é uma pergunta delicada e.
Dependendo, vai cair minha internet, já estou avisando.
Vai cair sua internet? Eu vou
Lá.
ficar sozinha e ter que responder sozinha
Não, brincadeira. Deixa comigo.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Então, gente, aí a pergunta que foi feita mais de uma vez, que veio em forma de depoimento, é essa de que, ah, mas na minha cidade não tem igreja. Eu já fui em várias, já visitei várias e não tem uma igreja boa, não tem uma igreja saudável. É só um parênteses desse assunto de, ah, igreja saudável, o que é uma igreja saudável, como é que eu vou saber? Tem também um episódio no podcast que foi com o Reverendo Emílio, com Alan Porto, que é quando devo mudar de igreja, e eu acho que lá a gente conseguiu também, eu acho que pode fazer parte dessa série de podcast, porque ali a gente, os pastores, eles abordaram bem profundamente o que é uma igreja saudável, até quando você tem que ficar tentando mudar alguma coisa, mas É um episódio muito bonito. Então, caso você tenha ainda essas dúvidas assim, além desse podcast, vai ouvir também esse outro episódio. Mas então, pastor, o que que a gente faz? E eu confesso que para mim essa resposta é muito importante, porque eu também estou meio passando por esse momento. Aqui, né, nesse tempinho aqui, mas quando não tem, quando você vai em todas as igrejas possíveis da cidade e não tem uma igreja boa. Quer dizer, se é que você foi mesmo em todas, né?
Começa daí. Essa é uma questão delicada e ela é um pouco caso a caso, mas eu espero trazer algumas linhas gerais para ajudar todo mundo a pensar. A primeira delas começa por procurar mais. Porque realmente, talvez não tenha uma super perto que dê para você ir a pé. Mas tenha uma que você pegando meia hora de carro, de ônibus ou de bicicleta, você chegue. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, não tem uma igreja boa, vou ficar no online. Tá, às vezes não tem no seu bairro, mas tem no outro. No domingo, um dia mais tranquilo de trânsito e tudo mais. Então, assim, talvez você possa, ou ir na cidade vizinha, às vezes é uma cidade bem próxima, né? A realidade de várias cidades do interior do Brasil. Que às vezes não tem uma boa igreja, mas na cidade vizinha, que está a 20 quilômetros, tem. Eu
Aqui
sei
eu
que a
vou em uma
gasolina.
vizinha.
Valeu. Eu sei que a gasolina está cara e tudo mais, mas se tem um negócio que vale a pena gastar dinheiro com gasolina, é esse. É para você ir adorar numa boa igreja. Claro que não é o ideal, porque você quer um envolvimento que vá além de ir ao culto do domingo. A gente está falando sobre isso. Mas então procura melhor. E procura, às vezes, até um pouquinho fora da sua tradição. Porque às vezes a pessoa é presbiteriana e ela só quer procurar igrejas presbiterianas. É claro que o ideal é que seja uma igreja que combina com a sua confissão de fé, mas é muito melhor estar numa ótima batista reformada ou numa ótima episcopal reformada do que estar numa péssima presbiteriana, só porque é a sua tradição, entende? Porque o que a gente está focando aqui é no ministério da palavra, na palavra de Deus sendo trazida fielmente. Então, para começar, procura mais. Pede indicação, vai atrás, talvez tenha sim.
Eu diria também, no momento de procurar nessa busca, orar muito para o seu coração. Orar pela igreja, sim, orar pela igreja, mas orar muito pelo seu coração, sabe, gente? Eu falo isso por experiência, assim. Para que você vá com uma intenção diferente, uma intenção de ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer que o evangelho seja pregado, mas ir com uma intenção também de servir essa igreja.
Perfeito.
E não só numa posição, digamos, não sei se,
De um cliente, né? De um
não,
consumidor.
isso, eu ia usar a palavra arrogante, mas acho que não sei nem se se aplica, mas pode
Talvez.
acontecer de que você vai muito assim, nossa, eu sei muito de teologia, eu sou teólogo da internet, conheço vários livros, e aí você já vai lá para a igreja assim, não, olha só, esse louvor tá
Pastor
errado
sabe
por causa
menos que
disso.
eu, né? Eu vou cultuar numa igreja que o pastor sabe menos que eu. Tipo, às vezes as pessoas
Tipo
têm isso.
isso, exatamente.
E
Aí,
lembra que.
o louvor tem esse problema. Ai, nossa, olha só, essa bateria tá batendo errado. Ai, olha não
E
sei o
lembra
quê.
que o critério de ser uma boa igreja não é a igreja que se adequa aos meus gostos. Uma igreja pode
Isso.
ser uma igreja fiel e boa e divergir nos seus gostos litúrgicos em algumas coisas, ou na forma que guia algumas formas de ministérios e assim por diante. Então, não
Isso.
é exatamente a que você sonha. Vale lembrar também que se a sua opção, se você tem uma igreja que não está lá muito boa, graças a Deus pela suplementação alimentar que existe hoje em dia, tá? Tudo que a gente está falando aqui sobre ser de uma igreja boa não é para em detrimento ou para excluir o fato de que, graças a Deus, hoje a gente tem muita coisa para suplementar, né? Você tem
Sim.
conferências, vídeos, livros, o que você tem de boas editoras no Brasil é uma loucura de maravilha. O que tem de. Sai mais livro bom de teologia por mês do que a gente dá conta de ler. Né? Se você pegar todas elas. Então, assim, vai nessa. Começa a. Vai na igreja, ainda que não seja muito boa, e suplementa a sua alimentação, por assim dizer.
Vai com foco em que a pregação, acho que a pregação é um Cristo tem que ser apresentado ali em toda a
Sim,
pregação, né?
com certeza. E assim, é claro, quando a gente fala, quando eu falo, ah, vai mesmo que ela não seja muito boa, porque tem a comunhão, porque tem o serviço, porque tem o pastoreio, e suplementa, a gente não está dizendo que não há limites, né? A gente não é vale qualquer coisa. Tem limites, como você mencionou aí, se Cristo não é pregado, mas é ensinado uma espécie de salvação pela fé, não vá, não vá. Se não tem nenhuma igreja na sua cidade que ensina isso, talvez você possa pedir para clamar por uma plantação de igreja na sua cidade. Talvez você possa ajudar a iniciar, talvez tenha uma igreja boa próxima que está louca para começar um plantio de igreja na sua cidade, mas não tem gente disponível. E você pode se disponibilizar para ajudar, para receber na sua casa, de repente, sabe? Enfim, há várias formas em que essa situação pode ser mudada aos poucos, mas vai, né?
Eu gostei dessa aqui que a Patrícia mandou. Ela disse que Paul Washer ou alguma, ele falou alguma coisa desse tipo, não procure uma igreja perto da sua casa, mas que esteja perto da Bíblia.
Tá certo, é isso mesmo.
Gostei, gostei dessa aí.
É isso mesmo. Mas é porque a gente quer ter uma na esquina de casa que tem uma pregação excelente, uma música excepcional, uma comunhão fora do sério e tudo perfeito. Não, dificilmente você vai ter essa conjunção de alguma maneira. E assim, vale lembrar também que você pode ajudar a melhorar. Que se você for lá se envolver, participar, eu não estou dizendo busque ser o Lutero da sua igreja e mudar tudo radicalmente. A gente falou sobre isso, né, com o Allen, e vale a
Sim,
pena ouvir sim. Mas
cheguei com meu martelo aqui.
cheguei aqui, vou mudar tudo, vou quebrar tudo. Não, mas veja, se você está envolvido e tem comunhão e está servindo e tudo mais, você pode, por exemplo, influenciar o seu pastor de boas formas. Poxa, dá uns livros bons para o seu pastor, se você perceber que ele não está muito bem equipado. Junta com outras ovelhas e patrocina uma ida do seu pastor para a Conferência Fiel, para o Encontro da Fé Reformada. Muitos
Olha,
pastores
gente,
têm.
boa ideia, hein?
Muitos pastores têm boa vontade e disposição, mas não têm os meios e a instrução. Isso é muito comum. E hoje, esses ministérios diversos, eles existem em grande parte para equipar os pastores, e eles fazem um excelente trabalho nisso. Então, por exemplo, tem igrejas que fazem essa maravilha de a igreja banca a ida do pastor todo ano para uma conferência dessas. Ou Fiel, ou Fé Reformada, ou Consciência Cristã, alguma dessas. Por quê? Porque entendem que estão investindo na vida dele e, por consequência, na delas. Então, ajude o seu pastor a crescer. Existem vários cursos, por exemplo, às vezes tem pastores que adorariam suplementar seu conhecimento no curso do CPAJ, no CFL da Fiel, que são cursos muito bons, a preços muito acessíveis, e que, de repente, a igreja pode pagar para o pastor fazer. Fala assim: ó, pastor, a gente vai te dar aqui. Ou a igreja, ou um grupo de irmãos, ou até só você mesmo, sabe? Assim, pastor, você tem interesse em fazer esse curso aqui, ó? Parece muito bom, o curso de pregação expositiva do PNO, o curso de teologia bíblica do CPAJ, o curso. Sabe, a gente muitas vezes acha que a gente não tem como ajudar a mudar, mas tem sim. Não assuma que a igreja fraca, ela quer ser fraca. Pode ser que não. Não assuma que o
Verdade.
pastor que está sem. Que está fraco, que está sem muita base e tal, que ele esteja satisfeito com estar assim. O coração pastoral anseia naturalmente por crescer, por aprender, por servir a Cristo melhor. Então, vale ajudar assim também.
Excelente, excelentes dicas e ideias aí pra gente. Gostei. Foi mais fácil do que eu imaginava responder essa
Viu?
pergunta, hein?
Viu?
Mas é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui. E tem mais, tá? Vamos ter mais dois episódios. Então a gente falou já sobre adoração comunitária no primeiro. Essa foi o pastoreio formal. E vem aí o serviço estruturado e a comunhão diversificada.
Vai ser muito legal.
Tô empolgadíssima para os próximos também. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Não
Valeu,
vou
foi muito
cansar
bom.
de agradecer pela
É um prazer ter
disponibilidade.
servido. Espero que seja útil ao povo do Senhor.
E como aconteceu com outro episódio, né? Teve uma pessoa que disse que está voltando para a igreja com o marido. E a gente assim, valeu, foi isso aí. Se for
Valeu, já.
essa uma pessoa, já valeu.
Com certeza.
E que Deus
Já.
abençoe vocês aí que estão ouvindo, que Deus
Amém.
abençoe sua igreja. E que nos dê um coração humilde e pronto a servir também a esses pastores, como foi colocado aqui no final, que eu acho que acabou sendo uma resposta muito, muito, muito amorosa. Como a Patrícia até falou aqui, né? Que é o verdadeiro sentimento de comunidade, um cuidando do outro, inclusive da liderança também.
Sim, com certeza.
E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau!